Eu desejo começar diretamente com as passagens bíblicas. Vocês certamente perceberam que o meu coração ontem falhou. Eu tive que me segurar de repente e por isso eu interrompi diretamente. Eu ainda não me recuperei da última viagem. A diferença de fuso de 7 horas e a mudança climática, e vocês podem imaginar como isso todas as vezes me esforça bastante quando prego, as pessoas não devem dormir. Isso me move intimamente, interiormente, tão poderosamente, eu não posso fazer nada por isso. Eu quero falar mais lentamente ou ficar, mas não fica nisso. Vocês têm que julgar isso. De repente, então, eu sou totalmente tomado e dominado e já. Então, a coisa continua assim. Lembre-se de mim em vossas orações. Nós começamos com a palavra maravilhosa de Romanos, capítulo 3. E então iremos... voltaremos à ressurreição, Romanos, capítulo 3, a partir do versículo 21 a 26. Uma pergunta. Eu tenho a impressão que estou aqui no ângulo morto. Eu não sei se o alto-falante, se está funcionando tudo bem. Está bem assim? Está bem? Está muito, o som está muito baixo, eu tenho essa impressão também, mas eu não posso mudar. Irmãos, por favor, façam favor, quem está lá na sala de regência, possa ligar o aparelho corretamente. E se alguém não consegue ouvir bem, levante a mão, mas é melhor que todos ouçam bem e, se necessário, seja um pouco alto demais do que baixo demais. Vocês estão de acordo com isso? De fato, algumas pessoas que não conseguem ouvir bem e também nós queremos considerá-las. E por isso, a altura do volume tem que estar certa. De Romanos 3, eu leio a partir do versículo 21. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Compreendemos isso? Ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sobre a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Esta é uma passagem bíblica chave que se refere à redenção e à justificação. A fé em Jesus Cristo traz a justificação, uma plena redenção, traz fundamentalmente toda a salvação, completa salvação de Deus. O dano total que foi feito foi reparado. Nós fomos reconciliados com Deus. Nós recebemos vida eterna. Você procura autojustiça? então você terá muito, tem que ocupar muito tempo e não encontrará. Mas se você pode crer de coração que Jesus Cristo, ele cumpriu todas as exigências da lei e toda a nossa punição levou sobre si, e como expiação ele deu a sua vida e o seu sangue, houve um grande dia de reconciliação de Deus com a humanidade na cruz do Gólgota. Isso nós cremos de todo o coração. Na nossa terra, havia antigamente, no caso de dúvida, falava-se, se não havia provas, então a pessoa era liberta. Nós não fomos libertos por falta de provas, nós éramos culpados. Nós tínhamos pecado. A libertação não foi por falta de provas. A prova estava aí. A condenação era justa. Mas, mesmo assim, o ato de libertação é um ato de libertação divino, qual seja, daqueles que eram culpados. Vocês já ouviram isso alguma vez? Que uma pessoa que sequer foi condenada, teve que ser liberta? Isso não existe. Primeiro vem a condenação, e então vem a libertação. A maioria dos crentes sequer compreendeu o que significa de fato graça. Quem é agraciado? Se ouve-se uma vez, lá alguém se tornou culpado, está sentado na cadeia, e de repente alguém é generoso e diz, esse será agraciado. Então, vamos dizer, alguém recebeu prisão perpétua e ficou 10 anos na cadeia, e de repente é feito um ato de graça, e então a pessoa é agraciada. Então, quem foi agraciado nesse caso? Aquele que havia se encontrado culpado e foi justamente condenado. Esse foi agraciado. Nós todos éramos culpados. Nós todos fomos justamente condenados pela lei de Deus. E está na Escritura. Quem se tornou culpado em uma lei, se tornou culpado em todas, porque da mesma boca veio toda a lei de Deus. A maioria dos crentes, eles param com a graça lá, onde a graça de Deus sequer começa. Vocês ouviram isso? Na maioria dos crentes, a graça termina lá, e o perdão termina lá, onde com Deus começa. Ou seja, então, quando uma pessoa se tornou culpada, então, na maioria das vezes, a graça para os crentes termina lá. E com Deus, justamente, começa lá. Graça é graça. E também isso nós temos que compreender. Já como Moisés, o Senhor disse, a quem eu mostro graça, a esse eu mostro graça. E a quem eu tenho compaixão, deste eu tenho compaixão. Deixe-me de Romanos 4, 7 a 12 ler. Romanos 4, 7 a 12. Bem-aventurados aquele cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente, ou também sobre a incircuncisão? Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Como lhe foi imputada? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. E agora ouçam: e recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhe seja imputada, e fosse pai da circuncisão daquele que não somente são da circuncisão, mas também que andam nas pisadas daquela fé de nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Eu não sei o que vocês podem fazer com tais explicações aqui. Para mim, são preciosas. Deus cuidou de tudo. Abraão, ele foi justificado diante de Deus antes de receber a circuncisão. Mas a circuncisão foi necessária para lembrar na queda no pecado original. Compreendemos isso porque a circuncisão sequer foi necessária, porque Deus a introduziu para lembrar aonde foi quebrada a aliança, para que a aliança pudesse ser restabelecida. E os homens de Deus, eles no seu corpo tiveram que sentir aonde consistia de fato a queda no pecado. Eu não quero me aprofundar nisso, mas desejo ler de Romanos capítulo 2, versículo 28 e 29. Romanos capítulo 2, versículo 28 e 29. Porque não é judeu que o é exteriormente, nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne, mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Exteriormente, os judeus, eles podiam se gloriar da circuncisão, e nós veremos que Deus justamente pegou a circuncisão como sinal da aliança com Israel, concordou assim. Isso não é uma coisa simples. A circuncisão foi um sinal direto da aliança Deus com Israel. De novo, nós podemos perguntar por que isso teve que ser assim? Nós já voltaremos a isso. Eu lerei agora de Gálatas. Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, de 14 a 16. Aqui está escrito, mas 14 a 16. Mas de longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo, porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. E a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Não de acordo com a carne, a semente de Abraão, mas a semente da fé, e disto eu lerei de Gálatas, a palavra citada muito frequentemente, Gálatas 4, versículo 28. Mas, como então aquele que era gerado... Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaac. Mas, como somos filhos da promessa, cremos na palavra da promessa. E porque cremos na palavra da promessa, por isso vem o Espírito da promessa sobre nós, para que a palavra recebida em nós seja então vivificada. Aleluia! Esta é a ordem divina. Este é o proceder divino com todos nós. Se lermos adiante, nós iremos para isso, a Gênesis 17, para vos mostrar muito claramente. Gênesis 17, versículos 9 a 14, aqui está. Disse mais Deus a Abraão: tu, porém, guardarás a minha aliança, tu e a tua semente depois de ti, nas suas gerações. Este é a minha aliança, esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós, e a tua semente depois de ti, que todo macho será circuncidado, e circundareis a carne do vosso prepúcio. E isto será por sinal da aliança entre mim e vós. O filho de 8 dias, pois, será circuncidado. Todo macho nas vossas gerações. Esse deve ser o sinal entre mim e vós. Assim, o filho de 8 dias, pois será circuncidado, todo macho nas vossas gerações, o nascido na casa e o comprado por dinheiro a qualquer estrangeiro que não for da tua semente. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. E estará a minha aliança na vossa carne por aliança perpétua. E o macho com prepúcio, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada dos seus povos. Quebrantou a minha aliança. Percebemos aqui onde Deus colocou o peso no povo de Israel. Isto, aquilo que aconteceu no Jardim do Éden, foi uma coisa muito clara. Sobre isso sequer havia perguntas, mas aqui Deus fez uma aliança com Abraão e ele teve que mostrar aonde aconteceu a transgressão, aonde aconteceu a quebra da aliança, para mostrar, indicar que o dano causado tinha que ser reparado. Eu lerei adiante ainda, de Gênesis 17, 22, Gênesis 17, 22 até 24, e acabou de falar com ele, e subiu Deus de Abraão. Então tomou Abraão a seu filho Ismael e a todos os nascidos na sua casa e a todos os comprados por seu dinheiro, todo macho entre os homens da casa de Abraão, e circuncidou a carne do seu prepúcio naquele mesmo dia, como Deus falara com ele. Amém. se Deus nos diz algo, então não podemos responder: Senhor, eu farei quando o tempo for tiver apropriado. Na mesma hora, no mesmo dia, hoje, quando ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Hoje, quando Deus fala conosco, nós temos que ouvi-lo e aquilo que ele exige de nós, temos que colocar em ação. Amanhã pode já ter sido passado e depois de amanhã já pode ser tarde demais. Hoje é o dia da salvação. Hoje é a hora da visitação divina. De Gênesis 18, versículo 10 e 14, eu desejo ler. Por favor, lembre-se, a visita de Deus, o Senhor, com Abraão, então a circuncisão e então a promessa. Gênesis 18, versículos 10 e 14. E disse: certamente tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu o Sara à porta da tenda que estava atrás dele. Talvez, vamos ver 13 e 14. E disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara e pensa, na verdade, gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por esse tempo da vida, e Sara terá um filho. Vocês sabem que ela negou até diante do Senhor, e teu irmão Branham diz que Deus, na hora, teria matado, porque ela colocou o Senhor como mentiroso. No versículo 15 está: e Sara negou, dizendo: não me ri. Imaginem. E mentiu diante da face do Senhor, ousar dizer isso. Mas o irmão Branham disse: mas pela causa de Abraão, Deus, o Senhor, poupou a Sara. Pela causa de Cristo, Deus nos poupou. Quantas vezes Deus poderia nos ter entregado, mas então está escrito mesmo: se vocês forem fiéis, ele permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. Mas aqui a palavra da promessa está, e justamente nesse ponto o irmão Branham, ele indicou tão diretamente que o mesmo ministério, a revelação dos pensamentos, dos corações, como aconteceu naquela época nos dias de Abraão, ou como aconteceu naquela época, assim aconteceu através do ministério do irmão Branham. Isso deveria ser o último sinal, porque no ministério de Jesus Cristo também foi o caso. Ele pôde dizer: antes que Filipe tenha te chamado, eu te vi debaixo da figueira. Ele pôde dizer à mulher no poço: cinco homens, maridos tu tiveste, e o homem que tens agora, esse não é o teu marido. Ele pôde dizer: vão à cidade, lá está alguém, diga a essa pessoa: nós festejamos a Páscoa na tua casa, e o homem no qual ao qual você deve falar, ele está carregando um vaso de água. Então as mulheres carregavam o vaso. Aqui era um homem. O homem, a esse falei, porque esse é um homem sensato. Na sua casa nós teremos a ceia. O Senhor disse: vá lá, solte o burrinho e traga para mim. E se o proprietário perguntar o que vocês fazem, então digam a ele: nós enviaremos de volta tanto quanto a coisa estiver terminada. Ele pôde fundamentalmente dizer tudo. E os escribas justamente pegaram esse ministério, tomaram como motivo para falar que ele está com aliança com Beelzebu. Ele até sabia os seus pensamentos profundos e falou: por que vocês pensam coisas malvadas em vossos corações? O que foi? Foi a mesma revelação, o mesmo ministério, como nos dias de Abraão e nos dias de Jesus Cristo, como um sinal do Messias, um sinal do Filho do Homem. Nos nossos dias, se repetiu. Nisto se discerniu o ministério do irmão Branham de todos os outros ministérios. Quantas vezes vieram pessoas de diversos países do mundo, estavam na fila de oração, o irmão Branham jamais as tinha visto, e ele falou: você vem de lá e lá, de tal cidade, desse país, e tem isso e aquilo. O anjo do Senhor, no dia 7 de maio de 1946, mencionou as passagens bíblicas individualmente e indicou-lhe que esse é o último sinal para a congregação na qual os espíritos são discernidos. Uns disseram: isso é de Deus. Os outros falaram: isto não é de Deus. E assim aconteceu um discernimento, uma separação, e acontece até o dia de hoje. Deus se preocupa para que essa separação aconteça pela palavra e pelo Espírito, e não por uma pessoa seja feita. Eu desejo ler de Êxodo 4, Êxodo capítulo 4, para vos mostrar quando Moisés foi comissionado para guiar o povo de Israel para fora e havia despedido do seu sogro Jetro, ele pôs a caminho, sem que o seu filho estivesse circuncidado. Então Deus, o Senhor, veio-lhe à noite lá no seu lugar de dormir. Êxodo 4, 22 a 26. Então dirás a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu primogênito, meu filho, e eu te tenho dito: deixa ir o meu filho para que me sirva. Mas tu recusaste deixá-lo ir, eis que eu matarei a teu filho, o teu primogênito. E aconteceu no caminho, numa estalagem, que o Senhor o encontrou e o quis matar. Vocês ouviram tudo isso? E o quis matar. Então Cipora tomou uma pedra aguda e circuncidou o prepúcio de seu filho e o lançou a seus pés e disse: certamente me és um esposo sanguinário. E desviou-se dele. Então ela disse: esposo sanguinário por causa da circuncisão. Mais claro, não pode ser feito na palavra de Deus, não pode ser dito mais claro do que isso. Eu ontem à noite mencionei, vocês podem ler em Lucas capítulo 2, que o nosso Senhor, ele foi colocado debaixo da lei e ao oitavo dia foi circuncidado. Talvez vamos ler aqui em Lucas capítulo 2, versículo 22. De fato, teríamos que ler 21, mas vocês podem ler vocês mesmos, porque temos que ler sempre o texto. Quem não tem Bíblia aqui, por favor. Nós vamos ao culto a Deus com uma Bíblia. para de fato possamos estar na coisa, se cada versículo que é indicado é lido ou não, vocês podem reler, vocês podem pesquisar, se de fato se comporta assim. Está aqui no versículo 22 de Lucas 2, e cumprindo-se os dias da purificação segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, segundo o que está escrito na lei do Senhor: todo o macho primogênito será consagrado ao Senhor. E assim por diante. E então, ao oitavo dia foi circuncidado. Esse foi o dia no qual Simão veio ao templo e pegou o bebê Jesus nos seus braços e falou: Senhor, agora tu deixas o teu servo partir em paz, porque os meus olhos viram a salvação de Deus. Do que se trata hoje? Nenhum circunciso podia se aproximar de Deus no Antigo Testamento. Então nós lemos no Novo Testamento: não é a circuncisão no prepúcio, na carne, mas a circuncisão no coração, no espírito. Todos compreendemos isso? Uma circuncisão divina no espírito. Deus envia a sua palavra e seu espírito, sua palavra é como uma espada de dois gumes, atravessa e conserta, separa e ajunta o que tem que ser ajuntado, separa o que não pode ficar junto. Deus, Ele ordenou tudo maravilhosamente. Jesus, nosso Senhor, não era judeu, Ele era Deus revelado em carne. Mesmo assim, Ele se submeteu à própria lei. Mas ouçam, se aqui tivessem traduzido a palavra corretamente, e não somente o termo ser, Senhor, tivesse usado o seu termo, então teria que estar escrito aqui que ele deveria ser consagrado a Javé, e agora o Senhor é consagrado ao Senhor. Vocês leram isso? Quem sequer é atenta para essas coisas de ensinamento, eu creio que a minha linha de ensinamento é tão forte que eventualmente muitos terão dificuldade de seguir tudo, não é? Assim, irmão, você é um bom medidor aqui na frente, mas nós vemos o plano de salvação de nosso Deus em harmonia bíblica. Se alguém hoje nos diria: vocês têm que manter o sábado ou vocês têm que vos deixar circuncidar, então podemos simplesmente responder: isso não vale para nós. Mas se alguém diz que através do Evangelho de Cristo, através da palavra de Deus, uma renovação, um novo nascimento, uma circuncisão no coração tem que acontecer, então falamos sim e amém, porque assim é. Graças seja a Deus que podemos ordenar tudo biblicamente. Vamos ir ao Novo Testamento, Mateus 26, versículo 28. Aqui o Senhor fala: porque este é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E Jesus não pensou aqui o vinho que estava no cálice, porque o vinho eles beberam após a Páscoa, houve a Santa Ceia no Gólgota. Não foi um cálice com vinho derramado? No Gólgota, o lado do meu Senhor foi aberto, lá jorrou sangue santo, sangue divino jorrou lá para nossa redenção. E se essa consideração ainda me é permitida mais uma vez, eu penso tanto assim, como a humanidade em especial no cristianismo romano é enganada, então é sempre dito que os elementos são transformados, pão e vinho são sempre transformados, mas para que eu devo transformar pão e vinho? É uma memória, uma ceia de memória daquilo que aconteceu no Gólgota, aconteceu de uma vez por todas, através do trazer do sacrifício eterno, eternamente válido. Lá Deus se sacrificou uma vez. Agora, não precisa pão e vinho ser transformados. Não, você e eu, nós temos que ser transformados através da doação do seu corpo e do seu sangue. Nós temos que ser transformados. Não que alguém venha e faça alguns sinais aí, para cima e para baixo, e então algo tem que se transformar lá. Através disso, nada se torna diferente. A transformação deve acontecer em você e em mim. Também isso nós frequentemente dissemos. Aquele que espera a transformação do corpo, antes que a transformação do corpo aconteça, tem que ter acontecido a transformação, vivenciada a transformação na alma. O sangue, a palavra e o espírito tem que ter recebido a atuação, tem que ter tido a atuação em nós. Se esse não é o caso, então somente ouvimos a palavra de Deus. Quem tem o desejo íntimo no seu coração que o sangue derramado no Gólgota, que em todos nós cumpra aquilo para que foi derramado, digam amém. Quem tem o profundo anseio no coração que a palavra da verdade, o evangelho de Jesus Cristo, o pleno evangelho em todos nós, cumpra aquilo para o qual Deus nos confiou, digam amém. Quem tem um anseio no coração que o Espírito de Deus, através do sangue e da palavra, na multidão comprada pelo sangue, que recebeu a palavra, vivencie, possa atuar o aperfeiçoamento, digam amém. Disto é que se trata, não somente que falemos sobre isso, mas como naquela época Abraão, ele agiu no mesmo dia, nós agimos no mesmo dia e falamos: Senhor, nós não somente estamos aqui para ouvir algo sobre o Gólgota, nós estamos aqui para vivenciar aquilo que aconteceu por nós no Gólgota, como vivência, como experiência, possamos levar para casa como uma vivência, como realidade divina. Amém. Aleluia. Glória seja ao Deus vivo. Esse é o sangue da nova aliança. Não mais em tábuas de pedra escrita, como naqueles dias no monte que se espedaçaram lá, mas em nossos corações, que anteriormente eram de pedra, mas tornaram macios pela graça de Deus. De acordo com a palavra da promessa, eu vos tirarei o coração de pedra e vos darei um coração de carne, um coração que sente, que pode sentir o que sente o teu coração, preciosa alma. É de pedra? Não. Senão você sequer estaria aqui. Eu creio que em cada um algo poderoso está acontecendo nesses dias e nessas horas. Como jamais antes, o Espírito de Deus começa a atuar em toda profundidade e a se revelar. Esta é a nova aliança no meu sangue. Deus o Senhor, em Cristo, ele fechou uma nova aliança. Deixe-me ler de Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10. Aqui está, a partir do versículo 28, escrito: quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia. Só pela palavra de duas ou três testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça ou zombação. Vocês ouviram atentamente o texto? Santificados pelo sangue do Cordeiro, ainda tem a possibilidade de ainda fazer zombação com o Espírito da graça se não compreenderem que Deus, em visitações especiais da graça, Ele vem sobre a sua congregação. Quantos redimidos nesse tempo eles se tropeçaram na palavra revelada e falaram: nós temos Cristo, nós temos a Bíblia, um profeta, profeta não precisamos, mas se temos Deus e a Bíblia, então Deus fala na Bíblia: eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Você tem a Deus e a Bíblia, então você tem a palavra de Deus revelada. Compreendemos isso? Nos dias de Jesus, eles tinham a Bíblia, eles tinham a Torá, eles tinham o Talmud, eles tinham muitas coisas, eles liam, mas não tinham revelação. O versículo mais uma vez, e esse é o versículo 29, para que vejamos a seriedade do que é passado aqui, possamos compreender totalmente. De quanto maior castigo cuidais, vos será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer zombaria ao Espírito da graça. Deus, no seu plano de redenção, incluiu aqueles que deveriam ser redimidos e, em função no Gólgota, a nossa salvação, nossa justificação, nosso perdão, nossa salvação, o novo nascimento, nova vida, a santificação, o aperfeiçoamento, tudo isso através do Gólgota se tornou possível através do sacrifício trazido uma vez por todas. Mas se pessoas só caminham certo caminho com Deus um pedaço e não mais querem caminhar adiante porque não compreenderam algo totalmente, isso nem seria tão ruim, o pior, se não começassem a ainda dar risada disso e ainda zombar disso, mas se deixassem assim parado simplesmente. Se algo não compreendemos, então devemos deixar parado isso, mas não com fazer zombaria com o Espírito da graça. Isso nós não podemos fazer. O que é graça? O que é visitação da graça? Graça é quando Deus nos deixa saber os seus caminhos. Oh, Moisés orou que Deus, foi Êxodo 33, Senhor, se de fato encontrei graça diante de ti, então deixa-me saber os teus caminhos. Se encontramos graça diante de Deus, então Ele nos deixa agora saber os seus caminhos. Mas se outros que caminharam conosco, com os quais estivemos em cultos, sentados, de repente, agora começam a fazer aí zombaria e dizem: ah, isso é fanatismo? Aí vocês estão seguindo um homem, estão correndo atrás de um homem. Eu vos digo, sinceramente, eu não corro atrás de nenhum homem, mas eu sou grato que eu pude reconhecer o ministério determinado para essa geração que foi prometido na palavra. E assim eu me coloquei do lado de Deus. Amém? Isso nós todos fizemos. O que vocês pensam como se passou com os nossos irmãos e irmãs na primeira vinda de Cristo? Quanta zombaria e escárnio eles tiveram que suportar? Por que deve ser diferente conosco hoje? Também não está escrito na carta dos Hebreus. Vamos ir diante do acampamento e carregar o seu próprio. Quantos usam o nome de Jesus para atuar grandes sinais e milagres, para que até incrédulos se surpreendam, e quando se vem com o verdadeiro significado desse nome para o batismo e assim por diante, então eles ficam irritados, então eles explodem de raiva e dizem: deixe-me em paz com esse nome de Jesus. Mas quando estão em pé na plataforma, então eles dizem: no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. As pessoas creem e acontece. E quando se diz a eles: se esse nome significa tanto para vocês e sonou tão precioso, por que vocês não se deixam então batizar nesse nome? E então aqui acontece: mas isso é uma falsa doutrina, está errado, isso é a doutrina de Branham. Vocês já ouviram todos isso? Naturalmente, nós não aí pousamos na lua, vocês já estão há muito tempo na terra. Não, o Senhor diz: muitos virão naquele dia a mim e falarão: o Senhor, ó Senhor, Senhor, no teu nome não fizemos grandes sinais e milagres, não profetizamos, não expulsamos diabos e assim por diante. Sim, o Senhor olha bravemente e diz: apartai-vos de mim, praticadores da iniquidade. Quem reconhece o nome de Jesus, ele deve se reconhecer a ele, e também isso no batismo, para ser sepultado com ele e com ele ressuscitar para uma nova vida. Em Hebreus, capítulo 9, nós lemos ainda, versículos 11 e 12, Hebreus 9, versículos 11 e 12, mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Isso nós cremos de todo o coração. Não me perguntem como isso aconteceu cedo na manhã, quando Jesus justamente havia ressuscitado. Ele falou a Maria de Madala, de Maria Magdalena: não me toque, porque ainda não subi ao meu Deus e ao vosso Deus, ao meu Pai e ao vosso Pai. Mas vá e diga aos meus irmãos, vocês percebem? O primogênito entre muitos irmãos, vá, ide e falai aos meus irmãos, ele que é santo e os que são santificados têm um Pai. Isso eu creio, ainda tenho que ler a partir da palavra de Deus para que vocês de fato saibam que está escrito. A carta aos Hebreus, nesse sentido, é único. Aqui, provavelmente será isso, Hebreus, capítulo 2. Hebreus, capítulo 2, aqui está, a partir do versículo 10. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Porque assim, o que santifica, como os que são santificados, são todos de um Pai, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos. Amém. Aleluia. Vocês percebem o que significa? Ele, o princípio da criação de Deus, ele, o Filho gerado de Deus, e aqueles gerados por Deus, e nascidos de Deus, filhos e filhas de Deus, Satanás não pode gerar, Satanás não pode criar, mas Satanás, ele se usou da serpente e assim, dessa forma, entrou na geração humana. Deus é Criador, Deus gerou e fez um novo começo através de geração. E se alguém está em Cristo, então é uma nova criação, uma nova criação por geração, por palavra e Espírito. Mas, claro, não nos pode ser feito a partir da palavra. Ambos, tanto o que santifica como aqueles que são santificados, são todos de um Pai. Por isso ele diz, eu não fui ainda ao meu Pai e ao vosso Pai, ao meu Deus e ao vosso Deus, mas ide e dizei aos meus irmãos, eu irei adiante deles para Galiléia, lá eles me verão de novo. Aleluia! Cada palavra de Deus, independentemente onde está, tem a sua justificativa de existência e ponto. E nós cremos de todo o coração e de toda a alma. Eu desejo, mais uma vez, escrever e colocar todas as verdades bíblicas em forma de um, como de um enciclopédia ao povo de Deus, para que possam ordenar biblicamente, se o Senhor ajudar. Então, vamos muito brevemente falar ao batismo, porque foi anunciado que será batizado. Perdão. Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6. Aqui lemos o versículo 3. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida, porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabemos isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado como escravos, porque aquele que está morto está justificado do pecado. O batismo significa uma aliança de uma boa consciência com Deus. E somente pessoas podem fechar essa aliança cujas consciências, de fato, foram purificadas, que encontraram paz com Deus, que podem dizer, o seu Espírito dá testemunho ao meu Espírito que eu me tornei um filho de Deus, que podem dizer, eu sei que os meus pecados eram vermelhos como sangue, mas pelo sangue do Cordeiro se tornaram alvas, como né, foram lavadas. Eu aceito aquilo que aconteceu no Gólgota para mim. E agradeço a Deus por isso, que Ele, pela graça, me concedeu. Tem que se tornar uma aceitação pessoal da salvação em Jesus Cristo, nosso Senhor. Não entrar numa congregação, mas a ligação com Deus em Jesus Cristo tem que ser estabelecida. Se você, precioso coração, hoje está aqui e ainda está em luta interior, Deus conceda-te a vitória do Gólgota, que a tua decisão hoje, nesta hora, na qual Deus, através da sua palavra e o seu Espírito fala conosco, pudesse cair agora a sua decisão, como naquela época em com Abraão, quando no mesmo dia ele fez aquilo que Deus, o Senhor, havia exigido dele. No dia de Pentecostes, na mesma pregação, em alguns versículos, foi dito: arrependei-vos, e significa convertei-vos, arrependei-vos daquilo que fizeram até agora, voltai-vos, retornai a mim, todos os confins da terra, para que vocês possam ver a salvação vinda do nosso Deus. Assim o profeta Isaías anunciou. Vocês serão chamados, vocês seguem esse chamado, e então Deus vos aceita. Ele já vos aceitou em Cristo, no Gólgota, quando Ele, do seu lado, o caminho já foi aberto, a aliança já está aí, como lemos. Por isso, não levem isso levianamente. Deixe o Espírito da Graça atuar em vós. Não zombai dele. Vocês foram chamados como propriedade de Deus, como multidão comprada pelo sangue, de estarem no Senhor. E o Espírito de Deus é que nos leva ao arrependimento. Deixai-vos guiar para o arrependimento, para o remorso. Então vem as lágrimas e nós falamos: Senhor, que vida estragada nós temos. Tem misericórdia de nós e nos aceita. Forma-nos de acordo com a tua vontade. E também lá vocês não podem ficar pensando como é feito ou não é feito. Vocês têm que crer que Deus já fez isso com vocês. Não vou falar: vou conseguir ou não vou conseguir. Deus já conseguiu com vocês. De nós mesmos jamais conseguiremos, mas com Ele nós podemos tudo. Aqueles que hoje querem se deixar batizar, primeira coisa tem que saber que esse agraciamento tem que ser aceito pessoalmente, ou aceitar pessoalmente, de acordo com a palavra da Escritura. Tantos quantos o aceitaram, a esses Ele deu poder de se tornarem filhos de Deus, qual seja, aqueles que creem no seu nome. Vocês creem no seu nome? Vocês o aceitaram? Então, que todos que ainda não se batizaram biblicamente no nome do Senhor Jesus Cristo, que possam hoje se batizar biblicamente. Nós sabemos o que Mateus 28, versículo 19, significa: assim o Senhor deu a ordem de ir a todo mundo e ensinar a todos os povos e fazer discípulos em todos os povos, e então batizá-los no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a ordem missionária original de Deus, mas já percebemos que lá é falado do nome no qual Deus, o Deus da nova aliança, se revelou ao povo da nova aliança. Eu chamo Frank, porque meu pai já chamava Frank, outros também. O nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo é o nome do Deus único que no céu como Pai e no, na terra no Filho e nos crentes através do Espírito Santo se revela. E lá está, e batizais no nome, no grego, uma coisa significa outra também, no singular, nome, não os nomes, mas no nome. Se eu perguntasse hoje quanto é 3 vezes 3, então ninguém poderia dizer 3 vezes 3 é 3 vezes 3. Então, eu precisaria da resposta, eu preciso saber a solução dessa tarefa. Se alguém pergunta qual é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, então eu não quero ouvir que alguém me diga, ah, o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu coloquei uma pergunta e eu quero uma resposta a essa pergunta. Que Deus é Pai, eu sabemos. Por isso nós falamos, nosso Pai que está no céu. Que Deus se revelou no Filho, como Emmanuel, nós reconhecemos e somos gratos por isso. E que Deus, através do Espírito Santo, em Pentecostes, veio à congregação, também sabemos. Mas qual é o nome sobre o que é o nome? Pedro, ele, no dia de Pentecostes, expressou e exclamou a multidão de milhares, arrependei-vos e deixai cada um de vós batizar no nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados. Isso não é uma contradição. Essa é a resposta bíblica correta de Mateus 28. Amém? Isso está de uma vez por toda claro? 100%? Não pode ser de outra forma. Como eu me alegro nesse ponto, que ambas as coisas, a tarefa e a solução, ambas as coisas estão na Santa Escritura. Se somente uma coisa estivesse aí, então meus joelhos teriam que tremer um pouco, mas assim não. O fundamento está claro e verdadeiro. Aleluia! Glória seja a Deus! E o Senhor, Ele simplesmente quis assim, nos últimos dias, que as doutrinas bíblicas sejam fossem colocadas de volta à luz do castiçal. Não somente nos penduramos numa letra, nós deixamos que a letra seja revelada pelo Espírito e nós vemos os contextos na Santa Escritura. Quem não foi batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, não foi batizado no nome no qual Deus, para nossa salvação, se revelou no Novo Testamento como Pai, Filho e Espírito Santo. Isto é tão claro como pode ser. Esta é a pura verdade. Essa é a doutrina dos apóstolos. Assim Pedro e Paulo e Filipos, assim eles batizaram. E cada coisa está fundada ou duas ou três testemunhas. Onde alguém aplicou uma fórmula ou pegou três gotas de água. Esqueçam a fórmula e esqueçam a água. Venham à fé em Jesus Cristo, nosso Senhor, e deixai-vos batizar biblicamente. O tempo para isso chegou. Não façam com o Espírito da Graça nenhuma zombaria. Não empurrem mais para frente isso. Hoje, vocês ouviram a palavra, aceitem hoje, por favor. Não sintam como uma pressão que é colocada sobre vocês, mas como poderoso falar do Senhor. Talvez o tempo ainda é tão breve que Deus está chamando os últimos, quer os fazer obedientes, colocar como seguidores dos seus passos para que nós todos cheguemos ao mesmo passo, no mesmo batismo, de acordo com a palavra da Escritura, um Senhor, uma fé, um batismo, um Deus e Pai do qual tudo és e nós estamos incluídos. Somente um Evangelho, uma mensagem, uma congregação, a congregação dos primogênitos. Maravilhoso. O dano que foi causado foi reparado no Gólgota. E o nosso Senhor, Ele, através disso, também provou que a morte e o inferno e diabo não somente os retirou as armas, como está em Colossenses, mas os venceu e derrotou. E ao terceiro dia, a partir dos mortos, ele ressuscitou. Jesus vive. E nós com ele. Morte, onde está o teu susto? Ele também me ressuscitará dos mortos. Ele já o fez. Amém. Amém. Só para que vocês saibam, ele já fez. Nele, já é tudo uma questão de tempo só. A morte não tem mais nada para falar. Como disse, é só um elevador que nos leva para o outro lado. E não precisamos ter mais medo. Tudo está consumado. Hoje, vamos agradecer ao nosso Senhor por essa clareza divina, pelo plano de salvação de Deus, pela redenção que se tornou necessária, pelo novo começo, pelo segundo Adão, através de geração, uma nova criação foi chamada à existência de acordo com a palavra da Escritura. Assim diz aquele que é o Amém, o fiel e o verdadeiro testemunho, o começo da criação de Deus. Nós somos a continuação dessa criação divina nesses dias que encontra o seu aperfeiçoamento. Aleluia! Glória e honra seja o Deus vivo. Amém. Amém. Nós nos levantamos. Pai Celestial, Tu viste os corações e mãos. Tu nos concedeste maravilhoso raiar do sol. Nós te agradecemos por isso. Tu nos deste a Tua palavra. Tu nos abençoaste da riqueza da Tua graça. Nós somos... A Tua palavra é tão clara como jamais antes. Estamos tão iluminados, tão elevados em todos os contextos. Foi mostrado tudo. Senhor, nós te agradecemos por isso. Também por todos os irmãos e irmãs que consagraram suas vidas a Ti. Nós te agradecemos de coração e pedimos a Ti por Tua bênção. Fiel Senhor, cumpra uma circuncisão nos nossos corações, uma circuncisão divina, Senhor. Nós te pedimos, fiel Deus, deixe acontecer pelo poder do teu sangue, da tua palavra e do teu espírito. Nós te agradecemos pelo teu poderoso agir nesses dias e pedimos a ti por tua bênção para tudo, no nome de Jesus. Amém.